UFMG Educativa na cobertura do Enem 2013.
No segundo ano da aplicação da lei de cotas, as universidades públicas precisam reservar pelo menos 25% das vagas a alunos vindos da rede pública de ensino de baixa renda e aqueles que se declarem negros ou pardos. Um terço das instituições já superou a meta e chegaram a uma reserva prevista para 2016 de 50%. E hoje na série 15 anos, Enem 15 anos, seu passaporte múltipla escolha, você confere as mudanças provocadas por essa legislação no segundo ano da sua aplicação. A produção é de Luana Assis.
Enem 15 anos.
Seu passaporte múltipla escolha.
7 milhões de estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, 4 milhões são negros ou pardos. Os dados do INEP mostram que a participação desses candidatos no Enem cresceu 29% em comparação ao ano passado, quando foi instituída a Lei de Cotas. A nova legislação determina que candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública reservem até 2016 50% das vagas nas universidades e institutos de educação federais. Dessa parcela, pelo menos metade vai ter que ser destinada a estudantes com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.017. As demais são para candidatos que têm remuneração acima desse valor. Nos dois casos, as cotas também levam em conta o critério racial. Distribuição que segue a média da população negra ou parda de cada estado, de acordo com dados do censo do IBGE. Em Minas, por exemplo, o percentual de pessoas que se autodeclararam negras é de 53,6%. E menos de 1% se declarou indígena. Um terço das 59 universidades federais já superou a meta de reserva de vagas estabelecida para 2016. Em Minas Gerais, das 11 universidades administradas pela União, 4 já cumpriram a meta geral da lei. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de São João del Rei e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A candidata pela terceira vez ao curso de medicina da UFMG, Marcela Almeida, fez o ensino médio integralmente em escola pública e se declarou parda. Ela explica como pretende usar o benefício das cotas para se candidatar a uma vaga pelo SISU.
Sinceramente, as cotas do meu curso não ajudam muito, não. No ano passado, a nota de corte de cota ficou mais alta que a concorrência. Então, como é SISU, dá para olhar. Você olha qual que está mais alto, agora para mim fica mais fácil. Por ser SISU, eu posso comparar e qual eu posso jogar. É melhor para quem tem cota, porque você pode escolher uma opção.
Somando as universidades federais, que vão ofertar o percentual mínimo de cotas estabelecidos por lei este ano, que é de 25%, àquelas que já reservam até metade das vagas, em Minas Gerais são aproximadamente 7.340 vagas para cotistas em oferta no Enem 2013. Para o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Luiz Cláudio Costa, as cotas são uma forma da sociedade pagar uma dívida com uma grande parcela da população.
As cotas são fundamentais para o país, né? Então, o Brasil tem um débito, nós precisamos fazer isso, estamos fazendo isso, é muito bom para o Brasil. Isso vai fazer com que nós cada vez mais tenhamos um ensino superior de qualidade, mas ao mesmo tempo com a justiça social, porque nós temos um débito com a sociedade. É claro que isso não significa que nós não tenhamos que estar atentos, porque quando você faz um movimento de cota, se não tiver diferença, não é cota. Tem que ter diferença. É claro que essa diferença não pode comprometer qualidade e você tem que ter mecanismos para atuar.
Passados 10 anos desde que as ações afirmativas começaram a ser discutidas no Brasil, só aos poucos o estigma de que os alunos cotistas prejudicam a qualidade de ensino começa a ser superado. Dados do Ministério da Educação mostram que na última edição do Sisu, a diferença da nota de corte entre cotistas e não cotistas em cursos de licenciaturas, engenharia, medicina e pedagogia ficou em torno de apenas 4%. Apesar disso, ainda é preciso mais tempo para mensurar os efeitos da lei de cotas. Isso porque no Enem 2013, a reserva de vagas será aplicada pela segunda vez. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Márcio da Costa, a própria seleção dos alunos cotistas já funciona como um filtro dos bons alunos.
A ideia de que a entrada dos cotistas pode puxar esse padrão para baixo, ela é uma ideia, é um absurdo? Não é um absurdo, mas é alguma coisa que depende de uma investigação empírica mais rigorosa. Só quando você entra para a universidade, todo aluno passa por um certo nivelamento. Estudantes que vieram de condições sociais desvantajosas, tá? Mas que conseguiram entrar pelas cotas, esses estudantes, eles, em geral, eles estão selecionados entre aqueles mais aptos, os mais capazes, de uma parcela enorme da população. Então, eu diria que esses estudantes, eles foram filtrados em uma seleção mais dura do que os estudantes, por exemplo, da classe média.
Para o professor do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da UFMG, José Francisco Soares, é o aumento do número de cotistas que vai revelar o verdadeiro perfil desse novo aluno.
Não é correto, embora isso tenha sido muito utilizado no ano passado, dizer o aluno de cota ele tem o mesmo desempenho do aluno do outro. Isso ocorreu o ano passado porque as cotas ainda pegavam um pequeno número. E aí esse pequeno número, a elite, por assim dizer, entre aspas, dos alunos das escolas públicas, é claro que é tão boa quanto a do sistema privado, principalmente porque o sistema público inclui as escolas federais, que já fizeram uma enorme seleção. Quando nós tivermos maior quantidade de cotas, outros alunos vão entrar. E aí a gente vai ver exatamente que tipo de desempenho o aluno cotista vai ter.
Vale lembrar que os candidatos que se enquadram nos critérios definidos pela lei de cotas podem optar por concorrer na modalidade da reserva de vaga ou pela ampla concorrência. Repórter Luana Assis.
E na reportagem de amanhã, a série Enem 15 anos, seu passaporte múltipla escolha, fala do Sisutec, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Técnica e Profissional, que também utiliza a nota da avaliação para a entrada de novos alunos na educação profissional. A série tem produção de Luana Assis e trabalhos técnicos de Gilberto Correia.
Confira agora algumas dicas que podem ajudar a aguentar a maratona de exames do próximo fim de semana. As informações com a repórter Débora Helena.
Ansiedade, nervosismo, estresse, noites mal dormidas, maus hábitos alimentares. Todos esses são fatores que podem prejudicar o candidato na hora de fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para que isso não ocorra, os candidatos devem se preparar fisicamente para aguentar a maratona pesada nos dois dias de prova. Afinal, fazer o Enem não é brincadeira. Somando os dois dias de avaliação, os participantes podem passar até 10 horas sentados em uma cadeira para resolver 180 questões e ainda fazer a redação. Diante disso, você já parou para pensar que é preciso cuidar bem da postura do corpo para não sentir dores musculares durante o período da prova? Pois é, essa é a recomendação do ortopedista e professor do Departamento de Aparelhos da Faculdade de Medicina da UFMG, Lucionório de Carvalho Júnior.
Preparo do ponto de vista físico é mais em relação à questão de alongamento, preparação para postura prolongada, né, na mesma posição. E assim, um exercício leve ele pode ser até benéfico. Agora, um exercício muito intenso pode produzir um certo cansaço e atrapalhar a dificuldade de concentração do indivíduo. O ideal é que ele não tenha, né, na véspera da prova uma atividade muito intensa e que ele descanse bem, tenha uma noite tranquila.
A alimentação saudável também é um fator essencial para aumentar a concentração do candidato durante os testes do Enem. No dia do exame, o participante deve ingerir alimentos leves, como saladas e massas, e evitar alimentos ricos em proteínas, como carnes vermelhas, que levam muito tempo para ser digeridos. Durante a avaliação, o candidato deve comer frutas, barras de cereais e pequenas porções de chocolate para diminuir a sensação de ansiedade e ganhar mais energia. E com as altas temperaturas esperadas para o dia da prova, é importante que os participantes bebam muito líquido para se manter hidratados e que evitem usar roupas muito apertadas, que podem aumentar a sensação de calor e causar desconforto. O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Lúcio Honório de Carvalho Júnior, ressalta que ao seguir essas recomendações, os participantes do Enem vão estar preparados para enfrentar a maratona pesada de provas.
Ele começa a ficar cansado, desconfortável pela postura ou pela própria temperatura ambiente, a capacidade dele de se dedicar à prova e à resolução das questões vai ficando comprometido. Ele fica cada vez mais ansioso para terminar e isso pode comprometer a qualidade da interpretação dele em relação a algumas questões, principalmente as últimas. Então, quanto mais confortável ele tiver, mais tolerância ele vai ter para longos períodos na mesma posição.
A candidata Isabela Carvalho de Abreu, de 23 anos, vai fazer o Enem pela segunda vez para tentar entrar no curso de medicina da UFMG. A estudante conta que no ano passado não conseguiu fazer uma boa prova, pois não se preocupou com a saúde do corpo. Para este ano, ela destaca que aprendeu a lição.
No decorrer do ano, também eu fiz uma alimentação mais saudável, comi mais frutas, iogurte, com granola, porque o conjunto faz que a gente chegue no dia da prova mais bem preparada, mais tranquila para fazer. Eu sempre uso roupas mais leves, tênis, no máximo um chinelo, para poder ficar mais à vontade na hora da prova.
Já o estudante Gustavo Guedes, de 17 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele não quer apenas testar conhecimento sobre as disciplinas, mas também treinar o corpo para aguentar a maratona de prova do próximo ano, quando fará o exame para valer.
Estou fazendo para treinar para o ano que vem, porque a prova do Enem é uma prova complicada. Tem que treinar o tempo das questões para a gente conseguir fazer todas as questões no tempo adequado. Eu vou levar uma barra, né, de chocolate, porque é muito tempo de prova, né? Então vou comer um chocolate no meio da prova lá para não ficar com fome, né?
O Enem vai contar com 4 horas e meia de duração do exame no sábado e 5 horas e meia no domingo. Neste ano, cerca de 7 milhões de brasileiros se inscreveram para a prova. Repórter Débora Helena.